Ora, muito bom dia, senhoras e senhores deputados, muito bem-vindos. Marcámos hoje esta nossa reunião para as 9 horas com uma ordem do dia que tem um ponto único, que é a discussão e votação do parecer setorial sobre a proposta de lei 8614-2 do Governo, que aprova as grandes opções do plano para 2021-2025, sendo relatora a senhora deputada Lara Martinho, do Partido Socialista, a quem eu dou a palavra. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. E passo já à apresentação do parecer, que é referente a esta proposta de lei número 86, que aprova as grandes opções para 2021-2025, de acordo com a informação enviada e de acordo com o Governo, esta proposta de lei das grandes opções para 2021-2025 corresponde a uma atualização das grandes opções para 2021-2023, de modo também a ter em conta os ajustamentos que são necessários para fazer face às medidas de curto prazo de resposta à crise, ao mesmo tempo que também reafirma o compromisso com o crescimento económico de médio e longo prazo sustentável, a melhoria do emprego, dos rendimentos e das condições de vida, reforçando deste modo a resiliência do país e promovendo a coesão económica e social e territorial. É também salientado que os próximos anos serão, sem dúvida, marcados pelos novos fundos europeus, como o quadro financeiro plurianual e o Next Generation EU, fundos que serão, sem dúvida, muito relevantes, quer para a recuperação económica e social da situação atual provocada pela pandemia, mas também fundos que serão também muito importantes para o desenvolvimento e crescimento consagrados no programa do Governo. Esta iniciativa, no que diz respeito à defesa nacional, identifica 5 eixos. O primeiro eixo, as pessoas na construção das Forças Armadas do futuro, assegurar o reconhecimento dos antigos combatentes, aproximar a defesa nacional da sociedade e promover uma cultura de segurança e defesa, preparar a defesa nacional para os desafios da próxima década e impulsionar a economia da defesa, para garantir assim a capacidade também das Forças Armadas responderem aos desafios atuais e futuros, a salvaguarda da segurança e bem-estar da população, assumindo também o seu papel de reserva estratégica para a resiliência do Estado, mas também assegurando a sua capacidade de cumprir as missões de paz e segurança internacionais. De facto, esta pandemia evidenciou a importância de Forças Armadas fortes, preparadas, capazes de dar resposta a este tipo de desafios. Desafios que, como este, serão cada vez mais comuns no futuro e temos de ter umas Forças Armadas aptas para dar este tipo de resposta. Daí a importância da valorização da profissão militar, de novas soluções de recrutamento, retenção e requalificação, de um sistema de saúde e de um sistema social eficaz, a importância de continuarmos a dar passos no reconhecimento dos antigos combatentes e, portanto, já foram dados um conjunto de passos importantes e aguarda-se com expectativa para breve o cartão do antigo combatente, mas também a importância do reforço da presença da Defesa Nacional em todo o território, da valorização do património com as autarquias que deve ser aprofundado, da execução da Lei de Programação Militar e da aposta em programas do PLUS com aplicabilidade em missões civis, mas também a implementação de uma Estratégia Nacional de Ciberdefesa, o desenvolvimento do Atlantic Center ou o aprofundamento da defesa verde são aspectos também a destacar. Por fim, salientava também o objetivo da preparação de um novo Conselho Estratégico de Defesa Nacional e, claro, o papel da economia de defesa na recuperação económica e na internacionalização da economia portuguesa, potenciando-se também a cooperação estruturada permanente e o Fundo Europeu de Defesa. Finalizando, nós consideramos que este é um caminho que temos de continuar a aprofundar, garantindo que as nossas Forças Armadas estão preparadas para enfrentar de forma integrada e consistente novas e complexas ameaças. E, portanto, Sr. Presidente, eu dava por fim da apresentação do relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho. Sra. Deputada Ana Miguel Santos, do Partido Social Democrata, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Deputada Lara Martinho pela elaboração do presente parecer. Relativamente ao Partido Social Democrata, apraz-nos dizer sobre este documento o seguinte. É com muito regozijo que verificamos que o Estatuto do Antigo Combatente, em particular, muitas das medidas que foram introduzidas e sugeridas pelo Partido Social Democrata começam a ver a luz do dia. Também é com algum regozijo que vemos que expressões como reserva estratégica ou que a política de defesa é um instrumento de política externa na afirmação de Portugal e do mundo, mensagens do Partido Social Democrata começam a ver a luz do dia também nas grandes opções do plano, designadamente também interoperabilidade ou expressões como as Forças Armadas do século XXI, mas o que é certo, só aqui deixar uma nota que é muitas vezes utilizada, as emergências não são complexas, os cenários é que são complexos, mas era só para, usa-se muito esta expressão e, portanto, era conveniente aqui esclarecer. Não obstante, é com alguma pena que verificamos que a questão, questões importantes para as Forças Armadas, como a falta de atratividade e dos efetivos, não se vai mais além. Aliás, o documento é muito escasso relativamente a medidas concretas relativamente a esta matéria. Relativamente também à indústria de defesa, no fundo, mais não se adianta relativamente àquilo que vem sendo a mensagem vaga e muito, muito vazia que se faz relativamente à indústria de defesa. Aliás, é curioso notar que se dá a primazia às matérias do espaço e só depois se fala da missão de proteção civil como os grandes desafios. Mas dizer também que é de notar que o conceito estratégico militar ou defesa nacional será objeto de consulta pública. Nós tínhamos alertado isso para a necessidade de não deixar isto num grupo de trabalho fechado e, portanto, deixar esta nota. Por fim, só dizer que no relatório que nos foi enviado, a senhora deputada deixava a sua opinião. Se for o caso de manter a sua opinião, o Partido Social Democrata não poderá votar favoravelmente o relatório. Portanto, não está. Pronto, é aquele que não está. É que no relatório que foi distribuído tinha a opinião do senhor relator. Era só para esclarecer relativamente a essa parte. Muito obrigada. Sim?
Senhora deputada, atrever-me a dizer, eu a versão que tenho aqui, também tenho aqui o capítulo com a opinião da senhora deputada relatora, mas eu atrever-me a dizer que a senhora deputada está a introduzir aqui uma questão que limitará muito os relatórios futuros. Nós, quando votamos os relatórios, votamos apenas as conclusões e o parecer do relatório. A opinião do relator nunca é votada, é a opinião do relator. Eu pedi à senhora deputada que tivesse isso em consideração, porque isso condicionará todos os relatórios do futuro.
Se me ouviu, senhor Presidente, eu comecei por dizer que o nosso voto não considera a opinião
muito
da relatora.
Bem.
É
pronto,
só nesse sentido,
só para
ficar esclarecido.
Claro,
é
a opinião do relator só vincula ao relator,
pronto,
não vincula
isso,
mais
muito
ninguém.
Obrigado.
Nós votamos as conclusões e o parecer.
Muito bem.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado, ainda, senhor deputado Diogo Leão, pretende fazer o ponto de ordem à mesa?
Senhor Presidente, não, é uma questão
muito regimental,
obrigado,
senhor
deputado. Que o
senhor
Presidente respondeu. Senhor,
senhor deputado António Filipe, é um ponto de ordem ou posso dizer não? Senhor deputado João Vasconcelos, Bloco de Esquerda, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente, cumprimentá-lo, senhores e senhores deputados, senhor Comendador, senhores assessores. Também para agradecer à senhora deputada Lara Martinho a elaboração deste parecer, portanto, deste relatório, que está conforme o documento entregue pelo Governo e vai de encontro aos 5 pilares que lá vêm plasmados, portanto, nas grandes opções do plano, nomeadamente as pessoas na construção das Forças Armadas do futuro, naturalmente, independentemente de nós concordarmos ou não com alguma matéria, o conteúdo das próprias opções do plano, mas o relatório é isso mesmo. Também assegurar o reconhecimento dos antigos combatentes, portanto, tem uma matéria aqui crucial e pertinente e já muito em atraso. Esperemos que, efetivamente, estas pessoas vejam reconhecidos, enfim, aquilo a que têm direito, embora tarde. Também aproximar a defesa nacional da sociedade e promover, portanto, uma cultura de segurança e defesa, embora aqui haja uma mistura entre segurança e defesa, que é sempre uma confusão, que nós não partilhamos muito esta mistura entre as duas componentes. Também impulsionar a economia de defesa, portanto sabemos que o Governo, enfim, é nos eixos estratégicos de defesa nacional, é a questão das indústrias de defesa, e também preparar a defesa nacional para os desafios da próxima década, portanto é uma situação que a todos nos preocupa o Governo com certeza, e naturalmente também o Bloco de Esquerda, E para dizer que, independentemente das opiniões da senhora deputada, que é dela própria, portanto, nós iremos votar favoravelmente o relator. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado João Vasconcelos. Senhor deputado António Filipe, do Partido Comunista, faz favor, tenha a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado também para dizer que, evidentemente, que o que está aqui em discussão não são as grandes opções do plano, porque isso terá o seu lugar próprio, mas o relatório e parecer que o Sr. Deputado Hilário Martins elaborou sobre ele, e nesse sentido nós não temos objeções, o relatório que procura ser factual, como se sabe, independentemente de opiniões que sejam expressas, que o relator tem o direito de fazer, aquilo que importa votar são os considerandos de parecer, e quanto a isso não temos nada a objetar, e portanto felicito a Sra. Deputada e votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Braz Soares, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, bom dia. De facto, se soltar, portanto, e dar a senhora deputada Lara Martim, é que o CDS irá votar favoravelmente, portanto, ao parecer, dar essa nota de agradecimento à senhora deputada Lara Martim.
Muito obrigado, senhor deputado. Não registro mais pedidos de palavra. Senhora deputada Lara Martim, antes de lhe dar a palavra, queria também felicitá-la pela elaboração do relatório, pelo trabalho que desenvolveu, e agora sim, dou-lhe a palavra. Faz favor.
Senhor Presidente, acima de tudo, só para agradecer os vários contributos, as várias referências que foram feitas e portanto, acima de tudo, também agradecer o facto de podermos ter realizado a reunião hoje, que permitiu também ter aqui mais algum espaço para poder preparar o relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, Srs. Deputados, estamos em condições de votar o parecer e as conclusões do relatório. Alguns dos seus deputados vota contra, alguns dos seus deputados se abstém. O relatório foi aprovado por unanimidade. Felicito a senhora deputada Lara Martinho e felicito toda a comissão por mais uma vez termos cumprido integralmente o nosso programa. Estamos agora prontos para as 9:30 poder partir em direção ao comando aéreo e depois à base aérea de Monte Real, onde vamos visitar o trabalho desenvolvido pela Força Aérea. Muito obrigado, senhores deputados.